Começa agora pela Central 3, o Esporte Final, um programa que trata o esporte além do resultado.
Programa Esporte Final no ar, hoje é quinta-feira, são 8 horas e 30 minutos. Ô, Leandro Yamin, programa 60, no 100 essa bandinha vem ao vivo, né?
Diz que vem.
Diz que vem? Quem são esses caras? Você que cria essas vinhetas.
É o Max Klein, né? na bateria é o Rodrigo Borges, que é um baita de um baterista, diga-se de
passagem. Baita de um baterista. É. Tudo bem?
Tudo bem. E com você, tudo bem?
Tudo bom.
Maravilha.
60 programas, né? Você falou que a gente não chegava no 60, né?
Eu disse no 6,
que o Bruno Vinca iria cansar de vir toda noite.
É, porque as pessoas... Porque eu lembro que uma vez o Bruno Vinca falou assim, pô, você com você é tudo 6 ou 60. Eu achei legal, né? Por que 8 ou 80, né?
Pois é, por que 8 ou 80? Tudo bem, Bruno Winkler?
E aí, Paulo, tudo bom?
A flecha do Cerrado. Como é que tá o flechinha?
Tá tudo ótimo, graças a Deus. Graças a Deus.
Tudo bem?
É imbuído em coeso. Em prol do time.
Imbuído, é muito bom, né?
E o time coeso aí, vamos que vamos.
Antes do convidado, Rodrigo Borges, que está no Brooklyn. Como estamos, Rodrigo?
Eu vou bem, obrigado, Paulo Júnior. E você, vai bem?
Você tá tão americano que você fala, eu vou bem, obrigado, né? Uma coisa que só faz sentido naquela sua primeira aula de inglês, né? É. Tudo bem, por aqui tudo bem.
É, só que em Nova York as pessoas não têm esse hábito, como elas não têm o hábito de responder olá no elevador, elas entram no elevador e não olham na sua cara. Então esse obrigado da sua aulinha do FISC não funciona aqui, viu?
Não funciona?
Olha, só para esclarecer, a música de abertura é do Faísca, grande guitarrista brasileiro, Faísca. Também conhecido como meu tio.
Olá, você é sobrinho do Faísca?
Eu sou, mas você não conhece ele, né? É uma pegadinha.
Eu conheço o Faísca, um prazer conhecer alguém da família do Faísca.
Irmão da minha mãe. Paulo Júnior, já que eu sempre ouço o quiz que você faz pro Leandro e a mim nos programas da Trivela. Eu vou devolver, já que é o programa 60, me cite aí a escalação da seleção brasileira nos Jogos Olímpicos de Roma em 1960.
É, eu vou ficar devendo essa, viu? Eu poderia chutar, mas...
Chuta um jogador, então.
Um jogador, Olimpíada de 60? Sei lá, Amarildo?
É, não. Podia ser Gerson, né?
Podia ser, claro, podia ser qualquer um, né? Podia ser, sei lá, você pediu pra eu chutar.
Evaristo?
Gerson e Roberto Dias, os dois famosos.
Era a meiuca, era essa? Roberto Dias e Gerson? Não.
Dias ou Braga, né? Roberto Dias e Gerson.
Que beleza. Nosso convidado de hoje é Gustavo Faldon, do ESPN.com.br. E você vê, Leandro, você não pode ter inimigo na vida, né? Porque
não
eu trabalhei
pode.
Com o Leandro, com o Gustavo Faldon. A gente dividiu muita pizza em rodada de quarta-feira. E aí um dia ele aparece aqui. Tudo bem, Faldon?
Tudo bom, Paulo? Tudo bom aí pra todo mundo que tá ouvindo aí o podcast Esporte Final. É um prazer aí pra mim estar aqui. Obrigado pelo convite e parabéns, Fábio Chiorino, viu? Se é que eu posso...
É verdade.
Aniversário, né?
É verdade.
19 anos.
Antecipou o final do programa, foi?
Desculpa.
Grande
Ninguém Fábio me avisou,
Chiorino. Fábio Chiorino. É por isso que ele não veio, ele tá de folga. Também é por isso que ele não veio nos 20 anteriores e não virá nos 20 posteriores.
Ele celebra o aniversário todas as quintas-feiras.
Ele vem 15% dos programas, é uma farsa. O Fábio Chiorino. Hoje a gente vai falar de NFL. NFL começa, temporada começa daqui a pouco, às 9h30, para quem está ouvindo esse programa ao vivo. New England Patriots e Pittsburgh Steelers, 9h30 na ESPN. É, não vamos se atentar ao jogo, obviamente, porque muita gente está ouvindo já na sexta-feira. Mas começar então com o Gustavo. Qual que é a grande chamada desse ano da NFL? Qual que é a grande história dessa semana que antecede, desses dias que antecederam o começo da liga?
Olha, certamente a grande história, antes de começar a temporada e com ela começando, é a história, o caso Tom Brady ali, como ficou conhecido, ou o caso marido de Gisele, como a boa parte da imprensa brasileira gosta de chamar, né? Antes de Tom Brady, ele é o marido de Gisele. É, do caso lá do que ficou conhecido como Deflategate, que na final da Conferência Americana do ano passado... conseguiram descobrir que 11 das 12 bolas utilizadas pelo New England Patriots estavam murchas, aí foram atrás dos culpados, acharam que sem provas o Tom Brady era culpado e o chefão da NFL deu uma punição para ele de 4 jogos. Aí o Tom Brady e o sindicato da NFL foram na justiça comum, conseguiram reverter e ele tá livre para jogar, por isso que vai jogar hoje. Mas isso deu uma baita polêmica aí no mundo do futebol americano e certamente todos os holofotes vão estar sobre ele hoje, né?
E num campeonato que é relativamente curto, Quatro jogos sem uma estrela desse tamanho é bastante coisa, né?
É um quarto de campeonato sem o seu principal jogador e, assim, não dá pra fazer uma relação com o futebol, do quão importante é o quarterback no futebol americano, né? Mas é uma posição vital, assim. Você pode ter um time com uma defesa ruim, com jogadores ruins, mas você tem um quarterback bom, seu time vai ganhar. Praticamente isso. Então, é um alívio ali pra galera ali que gosta de NFL, que gosta do New England Patriots aqui no Brasil, acho que é uma das maiores torcidas, principalmente pelo sucesso recente, né? Galera da modinha aí acaba aderindo sempre o time que tá mais em evidência e certamente é um alívio pra eles, né?
Seu destaque inicial, Rodrigo Borges?
Não, primeiro, essa história do Tom Brady, acho que tem uma diferença importante em relação, por exemplo, ao esporte brasileiro, porque o sindicato dos atletas defendeu o Tom Brady foi na justiça comum, né? O que não aconteceria aqui, imagina o Palmeiras vai para a justiça comum para defender os 6 jogos de suspensão do Dudu. Isso não existe aqui. E foi bacana, o Barack Obama, o presidente dos Estados Unidos, usou esse caso para estimular os trabalhadores americanos a se juntarem em sindicatos. Ele disse que esse é uma boa história para se perceber o quanto os trabalhadores e os operários juntos, eles têm mais força do que individualmente ou em pequenos grupos. É um socialista o Barack Obama, né, Paulo Júnior?
Eu vi que você titubeou, você quase falou o meu presidente, Barack Obama. Você pode ficar à vontade, tá? O podcast é seu, mas eu compartilho da opinião que você pode ficar à vontade. Pra gente falar um pouco...
Presidente não é meu, é minha presidente, na verdade.
Que bonito.
Nossa, é nóis.
Pra gente falar um pouco da NFL aqui no Brasil, matéria do Globo de janeiro desse ano, na semana do Super Bowl, trazendo a informação de que o público cresceu 800% na ESPN, a matéria até traz aqui uma entrevista com Everaldo Marques. Saber do Faldão, que trabalha lá também na ESPN, o que isso tem representado em termos de cobertura, de procura? Tem exagero quando as pessoas falam que, pô, o NFL já caiu no gosto do brasileiro ou não? Existe mesmo? Você sente que tem uma demanda real por notícias e coberturas cada vez mais profundas?
Eu acho que existe essa demanda. A gente não pode também querer viajar aqui e falar que, nossa, o NFL é um esporte popular, nossa, a galera no metrô vai falar. Também não é assim. Mas certamente tem um nicho que cada vez... cresce ainda mais e tava falando até com o Winkler aqui antes de entrar, eu falei, cara, tem gente que agora vai começar a NFL e tem gente que torce mais pro time dele, que ele diz dele na NFL, do que pro time dele aqui de futebol no Brasil, sabe? Domingo à tarde pra algumas pessoas é dia de NFL e não dia de futebol, né? O que muita gente, assim, pode lamentar, mas a gente também tem que culpar, assim, nossos clubes daqui, né? Que permitem aos seus torcedores consumidores virar fã, comprar camisa de times lá de fora, seja de NFL ou até de futebol internacional. Aquele caso que a gente vê hoje em dia, um molequinho ali de 10 anos que, da geração PlayStation que fala que torce pro Paris Saint-Germain e nunca foi no estádio aqui xingar o bandeirinha, sabe?
Essa coisa de pertencimento, que pelo menos pra mim é muito importante no esporte, as pessoas que curtem a NFL também dão um jeito. Tá muito quente essa coisa de, enfim, se reunir em pubs pra assistir... porque tem uma coisa é a internet, né? O cara ter lá um Twitter do fã-clube do time tal é uma coisa. Porque o cara pode ficar o dia inteiro no computador caçando notícia de site americano e alimentando um fã-clube, entre aspas. Porque, na verdade, minha concepção de fã-clube não é isso. Fã-clube deveriam ser pessoas se reunindo e tendo ações reais, de repente indo ver o jogo. Como não dá pra galera sair daqui de São Paulo e ir lá ver um jogo no domingo...
com o dólar a 6 e alguma coisa.
Pois, o né? que essa galera faz, assim? O que tem de não só internet e não só uma relação à distância? Tem coisas legais pintando? Tem, sei lá, visita do time aqui no Brasil porque tem um fã-clube grande? Não sei.
Esse contato do mundo externo, digamos ali, da matriz da NFL aqui ainda é baixo. O que a gente tem é que muitas notícias lá dos Estados Unidos dão conta de que a NFL quer fazer um jogo no Brasil, que seria, no caso, o All-Star Game deles, que é o Pro Bowl, né?
No Maracanã, né?
No Maracanã, exato. Quer fazer no Maracanã ou seja, se os caras estão pensando em trazer pro Brasil é porque eles sabem que tem mercado aqui, né? Que a galera vai conseguir encher o Maracanã aí com 60 mil pessoas. E é engraçado também que a gente vê não só o apreço da galera pelos times da NFL de lá, mas A gente tem liga de futebol americano aqui no Brasil. E muitas delas têm relações, inclusive, com os times de futebol aqui. Que a gente vê o Corinthians Steamrollers, ou...
Palmeiras Locomotives, não?
Locomotives.
Tem o Vasco Patriots. E tem o Lusa Lions, que leva mais gente ao Canindé do que a própria Portuguesa, né? Então você vê que...
Teve alguns jogos da Lusa aí na Série C que você...
Com marcação de futebol americano. É, então... Você vê, assim, que não tem tanta dessa relação, assim, que você citou, de time vir pra cá, mas essa sensação de pertencimento da galera, assim, que gosta de futebol americano, me parece um negócio cada vez mais latente, assim, dentre os fãs, e vem crescendo cada vez mais. Só pra efeito de comparação, tava citando a ESPN, hoje a gente subiu lá o nosso guia da temporada de NFL lá. Quando eu saí de lá da ESPN hoje, no começo da noite, assim, tava com mais audiência do que deu o guia do Campeonato Espanhol, do Campeonato Alemão e do Campeonato Italiano no site da ESPN, que é um número bem representativo. Não mais que o inglês é disparado melhor. Né?
Mas acaba que também a ESPN virou uma referência da NFL no Brasil, né? Claro que ele tem outras emissoras que transmitem, enfim, outros sites que também fazem uma cobertura, só que a ESPN, por ser a grande detentora dos... passa a maioria dos jogos, vira referência de quem é fã. E aí, reflete na audiência no portal, né?
E acho que uma coisa legal é isso que você citou dos jogos de domingo, porque não sei exatamente quantos anos que a ESPN tem essa rodada dupla, tripla, aos domingos.
É recente. Né? Antes era um jogo na noite de domingo, um jogo na noite de segunda.
E a partir do momento que vai pro domingo à tarde, aí é uma prova de fogo mesmo, né? Porque se estão assistindo no domingo à tarde, já não é só aquele cara que vê o futebol e depois muda pra NFL. É o cara que tá trocando o futebol pela NFL mesmo.
E assim, não tem jeito, Geralmente chega ali em dezembro, quando já acabou o Campeonato Brasileiro, a audiência da NFL à tarde geralmente cresce. Mas ela é significante ainda assim quando o Campeonato Brasileiro tá rolando, pra ver que exatamente isso que eu tava falando. Tem gente que troca na boa o clube do coração ou não dele aqui no Brasil de futebol pra assistir futebol americano, realmente.
Rodrigo Borges, que você pode trazer pra falar dessa coisa da internacionalização? Esse jogo que pode vir a ser no Maracanã já rodou por alguns lugares do mundo. E se fala, o que que você leu aí recentemente, o que que você viu sobre Brasil, sobre América do Sul, aí na mídia americana?
O que eu vi da parte internacional foi quando houve a Copa do Mundo de futebol americano, faz mais ou menos um mês e meio, dois meses. Foi a primeira que o Brasil participou e foi citado. Vi na própria ESPN uma conversa num dos programas deles sobre internacionalização da NFL. E o Brasil ali no meio foi citado. Mas, de uma forma geral, a cobertura da NFL é muito centrada... Eles são muito centrados neles mesmos. Cita-se, assim, de vez em quando, Londres, porque Londres recebe jogos... Já tem algum tempo que... Primeiro um jogo, agora são dois jogos da temporada regular, são disputados em Londres. Então, se fala sobre Londres, já se chegou a cogitar que Londres teria um time na NFL, o que eu acho uma completa loucura. Mas não se fala muito na internacionalização, eles não prestam muita atenção no futebol americano sendo jogado fora dos Estados Unidos. Porque mesmo as melhores seleções de futebol americano fora a seleção dos Estados Unidos, não chegam nem perto do que é a seleção americana. O Japão tem uma seleção muito forte, a França tem uma boa seleção, mas não tem como competir. Os caras são os donos desse esporte, né? Então, talvez esses caras, o torcedor médio, o jornalista médio, digamos, que cobre a NFL, talvez nem saiba que o Brasil tem uma liga e duas ligas, na verdade, né? Porque o esporte mal começou no Brasil, já teve uma cisão e agora são dois campeonatos e não um. Mas eles talvez nem saibam disso. Isso não é falado aqui. Mas deu para notar, eu já estou aqui há seis meses, deu para notar, seis meses atrás estava rolando ainda, eu estava aqui quando teve o draft. O volume, a mudança que aconteceu na imprensa americana dá a exata medida da popularidade do futebol americano. É o esporte número um do país, disparado. O esporte número um é o futebol americano, é a NFL. O esporte número dois, em preferência, é o futebol americano universitário. Então, isso mostra a paixão deles pelo esporte. E não dá, sem medo de errar, cobertura da imprensa esportiva na TV, pelo menos, nessa última semana, 75% de NFL.
E... Já te chamaram para jogar um jogo aí, Rodrigo?
Não, não chamaram, cara, nada. Eu vim aqui na esperança e mais, domingo
você tem
uma
cara
ver,
de atleta, eu... né? Imagina você andando ali pelos parques, né?
Pô.
Lembro daquele
domingo episódio. Eu vou ver o jogo do... Vou ver New York Jets e Cleveland Browns.
Vamos,
eu tive que pagar ingresso, pô. Ninguém me convidou.
É seu time, né?
Coisa. E não, aquela CESP velha não vale também, né? Pra tentar não,
a minha
carteirada
tá vencida, então aí, só por isso.
Que coisa.
E tava lembrando daquele episódio do Friends, né? Que o pessoal joga no...
A Geller Cup.
Isso. essa daí mesmo. Que é.
E tem aquele famoso episódio do Chaves que o seu Madruga é técnico de futebol americano.
Exato. Pois tem o Kevin Arnold, de anos incríveis, que usava a jaquetinha do Jets. Razão pela qual...
Exato.
É por isso que você torce pros Jets, Rodrigo Borges?
Não, não só isso, né? Eu gosto de Nova York, tem o Kevin Arnold. É um time verde e branco, né? Que isso tem o seu fator. E eu não gosto de torcer... Pro principal time do lugar.
Ah, percebe-se,
então...
né?
Então, exatamente.
Eu não tive essa escolha, mas acontece com muita gente.
Eu não torceria nunca pro Giants, nunca pro Yankees.
Eu lembro que gostava do Jets por causa do Kevin Arnold mesmo. Agora, assim, essa é uma história pequena. Se a gente for, por exemplo, chega um cara que não entende muito de futebol americano pra conversar com você, Rodrigo, com você, Gustavo. Eu sei de cabeça, por exemplo, que o Green Bay Packers tem uma história muito interessante, a relação com a cidade e tudo mais. Se a gente for falar dos times que compõem a NFL, quais são as grandes histórias, assim? Quais são os times que você fala assim, pô, esse time tem uma história interessante que de repente ainda não virou pauta no Brasil, mas que merece um destaque?
Posso começar?
Você. Opa.
Eu acho que um time que tem uma grande história é esse aí que o Rodrigo vai assistir aí no domingo, é Cleveland Browns. Porque, para quem não sabe, o Cleveland Browns, nos primórdios da NFL, aí, ele já existia. Era um time mega tradicional. E aí, em 95, o dono do time, na época, tinha jurado que não ia levar o time para fora da cidade de Cleveland. Foi lá e levou para fora, levou para Baltimore e mudou o nome da franquia para Baltimore Ravens. Isso deixou, obviamente, os torcedores de Cleveland enfurecidos. E aí os caras bateram tanto o pé para trazer o Cleveland Browns dele de volta, que daí a NFL, se não me engano, isso foi em 95, a NFL em 98 fez uma expansão na liga e criou-se o novo Cleveland Browns, porque os torcedores queriam o time deles de volta, ficaram, assim, pês da vida, porque levaram o time deles para fora e eles queriam o time deles de volta.
Se não me engano, é o único time de Cleveland que já foi campeão de alguma liga das...
O Cleveland Indians já foi no beisebol também.
Não, porque quando teve a final da NBA, e aí
teve esse papo,
que aí um dos campeões do Cleveland Browns, lá das antigas, estava no ginásio do Cleveland, e aí o LeBron fez referência a ele, eu não lembro o nome do cara.
E Cleveland é meio que uma cidade amaldiçoada, assim, porque é engraçado, eu tava falando, foi em 95 que o Cleveland Browns deixou de existir. Quem era o técnico do Cleveland Browns em 95? Era o Bill Belichick, que é o técnico do New England Patriots hoje, que ganhou 4 títulos nos últimos 15 anos.
E reclama do Luxemburgo, né? 20 anos, não ganha nada.
E 4 anos depois do Cleveland Browns sair de Cleveland e ir pra Baltimore, o Baltimore Ravens foi campeão do Super Bowl. Então, assim, Cleveland é uma cidade amaldiçoada. Nem com o LeBron voltando pra lá, os caras conseguem...
Quer completar, Rodrigo, alguma história?
Não, ainda sobre essa história de Cleveland, da cidade, do Cleveland Browns, existe um filme muito bom, baseado numa história real, chamado The Express, que não sei se o Gustavo vai me ajudar, Limite, eu acho.
Eu acho que aqui traduziram para No Limite, tudo a ver, né? Como sempre nas traduções de filme, conta a história do Ernie Banks, né, Rodrigo?
Conta a história do Ernie Davis, que é um jogador...
Banks. Que nem o Carlton Isso. Banks.
Que ele foi o primeiro atleta negro. É Ernie Davis mesmo.
Ernie Davis? Desculpa.
Davis, Ele foi o primeiro jogador negro a ganhar o Heisman Trophy, que é o prêmio dado ao melhor jogador universitário, não só de futebol americano, mas de todos os esportes. E ele foi draftado, ele foi escolhido pelo Cleveland Browns para estrear na NFL, e era o sonho dele. Só que o Warren Davis descobriu que tinha leucemia antes de estrear, e morreu. E o Cleveland Browns, mesmo sem ele jamais ter disputado uma partida pelo time, aposentou a camisa dele. É um filme muito, muito bom. A história é incrível e mostra... Tem um pouco ali da sociedade americana nos anos 60. Então, o racismo que ele enfrentou quando ia jogar no Texas, quando ia jogar no Alabama, esses lugares. E recomendo muitíssimo esse filme. Vale a pena, não importa se gosta ou se não gosta de futebol americano. O filme é incrível.
Eu ia fazer uma pergunta da Copa do Mundo, você quer falar?
Não, eu ia te perguntar se você prefere Duelo de Titãs ou Um Domingo Qualquer. Filmes de futebol americano para iniciantes.
Um Domingo Qualquer, mas olha, Um Domingo Qualquer é dos meus filmes preferidos, apesar do exagero, né? Jogador perdendo o olho em campo.
Eu não acho exagerado.
Aquele discurso do Al Pacino no fim, rapaz, eu levanto do sofá e tô indo jogar.
Cara, e o que tem de treineiro brasileiro que manda esse filme em preleção, que já ouviu falar, né? Nossa.
Um Sonho Possível também é um ótimo filme sobre futebol americano. Mas daí já é outro estilo, mas ainda assim é um bom filme.
Jerry Maguire também.
Jerry Maguire, que muito bom. Muito bom Jerry Maguire.
Eu ia perguntar da Copa do Mundo, porque a pauta do Rodrigo Borges diz que o Brasil ganhou 2 jogos, 1 por W.O.
W.O. na Copa do Mundo?
Se tá tendo W.O. na Copa do Mundo, eu não sei. Tem chance de pegar? Porque o público em geral, o público que curte esporte ao redor do mundo, às vezes precisa dessas coisas, né? É legal pro esporte ter uma Copa do Mundo, mas que ela não seja a competição mais importante pro atleta. Acho que o nome Copa do Mundo ajuda a vender. Mas dá para pegar uma Copa do Mundo? Ela já pegou? Ela já teve algum momento que foi legal? Qual que é da Copa do Mundo de futebol americano?
Ela certamente não pegou, né? Eu acompanhei, falei bastante com o pessoal, inclusive da seleção brasileira, antes de ir para essa Copa do Mundo. A seleção, inclusive, teve que fazer uma vaquinha para ajudar a custear a viagem deles para lá.
Crowdfunding.
E, inclusive, a Copa do Mundo, se não me engano, era para ter inicialmente 12 times. E a sede era para ser na Suécia. Aí teve um rolo lá na Suécia, que parece que o presidente da Confederação Internacional de Futebol Americano estava envolvido em escândalo de corrupção, não sei o quê, e acabaram mudando. Foi para os Estados Unidos. Só que como foi para os Estados Unidos, aí teve confederação de time, tipo a Alemanha, a Áustria, que falaram, bom, os Estados Unidos, a viagem é cara, não tenho como pagar, não vou. Aí acabaram diminuindo o número de participantes, se não me engano, foram 8.
18, 8 e o Brasil ficou em 7.
Né? Exato. Foram 8 participantes. Então, certamente não pegou, assim. É que nem vocês estavam citando agora, o futebol americano é um esporte mundial, né? Não é que nem o basquete, né? Que por mais que os Estados Unidos sempre vão ser uma potência, ele não é um esporte jogado no mundo inteiro, não. Ele ainda é jogado só nos Estados Unidos, mas já tem muitos adeptos. Eu acho que a questão, o próximo passo, digamos, para a NFL ou o futebol americano se popularizar é, acho que, massificar a prática desse esporte, né?
Mas eu não sei, eu percebo assim que existe o interesse da NFL em se expandir, mas pensando só em ganhar dinheiro. Não sei, não sinto muito interesse assim a massificar a prática para ter outros países jogando. Não sei se isso passa pela cabeça deles, né, Gustavo?
Eu também não sei. E inclusive, porque eu imagino que a NFL esteja contente com o mercado que ela domina, que nem você falou aí. Eu também, quando estive por aí, senti que futebol americano é disparado o esporte número um, né? E se for pensar, a NFL, ela, na era Super Bowl, digamos, na era moderna, ela existe há pouco tempo, 50 anos isso, um pouquinho menos. O que, por exemplo, a NBA, que fez uma estratégia diferente, né? A NBA já viu que ela já estava um bom tempo perdendo potência, digamos, no mercado interno dela ali nos Estados Unidos, e ela começou a se expandir globalmente. Por isso que hoje em dia a NBA já tem um escritório aqui no Brasil, a NBA já tem jogo na China, então ela procurou sair de lá. Eu imagino que a NFL, como lidera de braçada esse mercado nos Estados Unidos, talvez ela realmente não tenha tanto interesse assim de ir para fora.
Mas, ô Paulo Júnior, o regulamento da Copa do Mundo é desses que você gosta muito e gostaria de aplicar no futebol brasileiro.
Se tiver repescagem, eu vou acompanhar.
Não, porque o Brasil ganhou em campos só uma partida contra a Coreia do Sul e acabou atrás da Coreia do Sul na classificação final.
Que coisa.
E a competição era de mata-mata.
Que coisa, hein?
O Brasil só ficou na frente do Canadá, que deu W.O. em todos os jogos.
Nossa, que vergonha. Ô, Leandro Amin, passou, piscou aqui na televisão, Colts.
O Colts.
Foi meu primeiro boné de oito listas. Você lembra o boné? Com oito costurinhas, assim?
Era o original, né? Baita boné.
É, lembro que na escola, amigo secreto, eu pedi que era um boné com oito listas. Se não, não for oito listas, eu não quero.
É pirata,
senão,
né?
É falsiê.
E onde que estão, né, os caras que fazem os bonés e as camisas falsiês, né? Elas estão cada vez melhores, né? Uma falsier.
Aliás, boné centro... é um dos motivos falsier, pelos quais eu só me ferro.
Esse termo, falsier.
Nunca conhecia. Tinha ouvido falsier.
Em Goiás não tinha.
Não tinha falsier.
É falsi.
Falsi. É, tem camisa falsier aí, Rodrigo Borges? Você vê tem assim uma piratona no metrô?
Assim? Demorou pra eu ver. Mas encontrei finalmente. Já achei aquele meio camelozinho, com aquela camisa suspeita. Aí eu perguntei, original? Aí o amigo, que não sei de onde ele era, ele me deu uma olhada assim e falou,
é original da minha banca aqui, ó. Aqui só vai encontrar aqui mesmo.
Cara, eu tive uma pirata do Yokohama Fugles, 10 reais, e era grana 10 reais em 95, time pra onde foi o Zinho,
Palmeiras inteiro,
o Evaí, eu queria
César a camisa. Sampaio.
Cara, que camisa bonita. Passava por original, viu?
Eu tenho até hoje uma do Yokohama Fugles. Agora eu fico na dúvida no... Por exemplo, aqui reinava entre os falsiês o Charlotte Hornets, né?
Pois é.
No Brooklyn, o que deve ser o Charlotte Hornets lá? O Náutico?
Será
que né? tem oito listas do Náutico?
Uma camisa do Goiás, né? Do Goiânia, do Bruno Winkler. Ele pensou no metrozão lá no Brooklyn.
Cara, quando eu encontrei uma camisa do Goiânia no metrô em São Paulo, eu já fiquei meio... O que é isso? Eu fui perguntar pro cara, e aí, cara, eu coleciono camisas bizarras aí. Foi isso.
Ainda chamou teu time de bizarro.
É.
Pra gente. Aliás, um dia alguém precisa fazer esse estudo de por que o Charlotte Hornets nos anos 90 pegou no Brasil da forma que pegou.
É verdade.
Só tinha boné do Charlotte Hornets, é isso?
É bizarro.
Que coisa, é bizarro. Né? Minha da irmã mesma teve forma... uma japona do Charlotte.
Da mesma forma que você vê muito boné do New York Yankees, que é o time de beisebol e. Inexplicavelmente.
Galera, a galera não sabe. Muita gente acha que é de Nova York.
Pensa que é uma marca de roupa, né?
Não, e acha assim, é de Nova York. Beleza. Não sabe.
Mas que aí eu acho também, no caso do New York Yankees, eu acho que tem um pouco a ver com rap e hip hop. Que tem muito cantor que usa. Então eu acho que é uma identificação com a música e não exatamente com o esporte.
Pra gente falar mais alguns minutinhos de NFL, Gustavo, Rodrigo, falar de campo agora, então.
Bola, campo, 3 pontos? Bola, campo, 3 pontos.
Bola, campo, 3 pontos. Uma das cascatas favoritas de coletiva. O que tem aí de novidade? Que surpresa pode pintar? Quais são os destaques aí, falando em termos de competição, de jogo?
Eu começo?
Você começa.
Primeiro convidado.
Vamos lá, então, assim, acho que em termos de favoritos a título, essas coisas, eu acho que os times seguem basicamente os mesmos que eram na temporada passada. É ali o New England Patriots que foi campeão, o Seattle Seahawks também. Esse ano a gente vai ter algumas mudanças em termos de regra na NFL, porque após marcar um touchdown, o time pode escolher entre o extra point, que era um chute da linha de 2 jardas, um chute que qualquer um aqui acho que conseguiria fazer.
Eu sempre achei meio bizarro esse chute aí.
Exato. Eu entendi ano passado. Pô, por que as pessoas...
E agora mudaram.
Tinha a opção de ter o mini touchdown, né?
Que é a conversão de 2 pontos. Agora mudaram, porque esse extra point agora, que era da linha de 2 jardas, vai passar para a linha de 15. Agora já dá um desafio, porque daí já vira um field goal ali de 32 jardas. Já dá um desafio maior, então talvez a gente veja assim.
Não é mais aquele ponto garantido.
Exato.
Que era.
Antes, a hora que o cara ia chutar o extra point, você podia ali... E na cozinha,
buscar
uma Schweppes
na geladeira.
Tem
algum registro da última vez que alguém errou o extra point? Não. Você lembra?
Eu acho que eu vi hoje o Everaldo falando que é coisa de assim 4 ou 5 na temporada.
É muito raro. É muito raro. Errar por direção, eu acho que o cara não tem nem espaço pra errar. Eu acho que ele erra, sei lá, se escorrega ou se alguém porventura consegue bloquear, mas errar por direção é praticamente impossível ele.
Eu vi sem o Paulo goleiro Antunes ali, falando no site da ESPN mesmo que o índice de acerto da temporada passada foi de 99,3%. Eu não sei esse 0,7 quantos são, mas isso dá a dimensão de a cada 100, menos de 1 é errado.
Né? E temos um brasileiro, né, na NFL?
O nosso Cairo Santos.
O nosso Brasil.
Talento made in Brasil. Eu tô com o Cairão. Qual que é a do Cairão? Pra quem não acompanha tanto, que nível que ele tá, quanto ele vai jogar?
O Cairo Santos, ele é titular. Ele é titular do Kansas City Chiefs, né? É o segundo ano dele. No primeiro ano ele começou mal, meio instável ali, começou errando uns chutes fáceis, foi questionado, mas depois pegou no tranco e foi bem pra terminar a temporada. Tanto é que o time decidiu manter ele esse ano. E ele com certeza, assim, a franquia tá apostando nele, tanto é que ele deixou ele lá. E ele deve ter um ano bom também, talvez ele sofra um pouco também com essa de extra point não tão garantido, mas ele é um bom kicker, senão não estaria lá, assim. E chutar bola, né, já tá meio que no
Pergunta ignorante agora, o cara que é kicker, ele faz musculação pro braço também? Ou...
Olha, aí você teria que perguntar pra ele, eu imagino que faça. Porque,
né, o ombro do kicker, né?
O cara tem que dar teco. Se ele dá o chute, principalmente o kickoff ali, o chute inicial,
ele tá no
meio. Ele é o último cara. Ele é,
pois é.
É o último cara.
Então, é a única situação que ele vai pro contato.
Exato. Tudo bem que assim, se o cara adversário que tá com a bola passa por 10 caras do time, e aí não vão reclamar com o kicker, porra, deixou o cara passar, e não vão falar isso. Mas, assim, ele tem que dar... Tanto é que o Ademar, lembra do Ademar, São Caetano?
Ademar,
ele chegou
tentou
a cogitar.
Tentou ser kicker, né?
Tentou, mas daí, no momento que ele ficou sabendo que ele poderia tomar um tranco ali, aí ele...
Concussão, né? É. Sofreu uma concussão.
Tem um filme, né, agora sobre concussão, não é?
Sim, do Will Smith. Que tá gerando uma baita polêmica. Obviamente a NFL não ficou nada feliz, né? Talvez o Rodrigo até lá saiba um pouco mais da repercussão que esse filme que vai lançar ainda no que vem tá dando, né?
Rodrigo Borges.
Por um momento eu achei que vocês iam falar assim, tem até um filme sobre a tentativa do Ademar de ser jogador da NFL.
Seria Ademar Adventure.
Na história,
né? Aí ia ser legal, hein?
Melhor filme.
Nossa, que filmaço que tá na minha cabeça agora.
Ademar saindo de trem de São Caetano.
E o filme acaba triste, né? Voltando.
Não, vai até o centro, pega o transfer, vai pra Cumbica e acompanha a câmera até os Estados Unidos. Rodrigo, para fechar então, favoritos, algum pitaco aí sobre o brasileiro também?
Ah, eu acho que essa, que tem a ver com o tema do nosso programa, pro crescimento da NFL no Brasil, passava muito por ter um brasileiro na liga, porque a gente sabe que uma boa parte de quem teoricamente gosta de esporte no Brasil precisa ter um brasileiro ganhando, seja lá o esporte que for. A pessoa pode não ter nenhuma identificação com o esporte, mas se tem um brasileiro, vamos torcer.
A Fórmula 1
que eu diga,
né? E o Cairo,
como o Gustavo falou, terminou muito bem a temporada passada. Os Chiefs não contrataram um segundo kicker para fazer sombra para ele. Então, o time está apostando muito nele. E é um cara que já... Eu entrevistei ele para o esporte final e ele tem um plano de levar... semanas de treinamento, clínicas para o Brasil, para fazer ele quer ter um papel no desenvolvimento do esporte. E para quem quiser assistir, os Chiefs estreiam no domingo, 1:00 PM, contra o Houston Texans.
1:00 PM nossa, né? Claro que você não ia falhar no...
Não, 2:00 PM.
2:00 PM.
Ah, 2:00 PM nossa.
Um ponto curioso só, Paulo, se me permite, é que o jogo de hoje que vai abrir a temporada é no Gillette Stadium. 2 dias depois do jogo da seleção. No Allianz Parque, isso aí...
Pois é,
não,
né?
Não seria possível.
É até para campeonato de videogame não deu em 2 dias para arrumar, né? Que nem precisa de gramado. A não ser que... Eu tô meio por fora do mundo do videogame. Não é videogame 4D, né? Que fica correndo no campo.
É. Eu não consigo entender isso. Sábado, dia 19, vai ter show do Rod Stewart no estádio do Palmeiras, mas é... Toda a operação é do gol para trás. Não pois vai ser usado o gramado. Vai cair uma cortina ali no onde chama anfiteatro.
Que era a grande sacada da arena, né? Ter shows, conseguir fazer shows pequenos.
Então qual que é a dificuldade? Se o gramado não vai ser afetado, a gente tá falando de uma fração do estádio só. Mas são mistérios que a gente...
Mas aquela milonga, né? Sabe quando você
não é engenheiro, você não pode falar.
Você é mais ou menos igual eu, meio preguiçoso assim, de manhã. E aí você tem um compromisso 3:00 PM, você fala, pô, não vai dar para almoçar hoje. 3:00 PM, compromisso e tal. É meio isso, sabe? Pô, pra que desmontar correndo, sabe? Uma semana sem jogo.
É verdade. Enquanto isso, no intervalo do Super Bowl, canta de ponta cabeça Britney Spears de helicóptero.
Pois é.
São 10 minutos pra montar, 10 minutos contado no relógio. Eu contei isso no último Super Bowl. 10 minutos pra montar, 10 minutos pra ter show, 10 minutos pra desmontar e parece que não aconteceu nada.
Um caminhão pipa de água.
E o jogo do Brasil, só pra falar, foi com um gramado de futebol sobre esse gramado, né?
Exato.
E até os jogadores reclamaram. O próprio Alguém saiu contundido, não? Alguém
o Miranda.
O Miranda saiu contundido e já começaram a supor que poderia ser o gramado, enfim.
Mas é, o Brasil joga em gramados ruins aí nessa gestão da CBF que vendeu os amistosos aí.
E outra também, tá reclamando, quase não tem gramado no Brasil, né? Nossa, tá difícil, né? Pô, tá louco. Fala, Rodrigo Borges.
O resumo disso é que a gente copia as coisas erradas dos americanos, né? A velocidade pra você fazer um show, tirar o show e poder aproveitar o estádio na mesma semana, isso não se copia.
Pois é, e é uma caixa preta, né? O próprio... o Palmeiras não fala muito. Para pegar o exemplo do Palmeiras, já que a gente citou eventos no Allianz Parque, o Palmeiras não fala muito, a gestora também não explica muito, é um pouco nebuloso desde a época dos contratos.
Já tem quem vai ser vai fazer o show do Super Bowl esse ano?
Ainda não, tão especulando...
Tô ansiosíssimo.
Que vai ser o Bruno Mars de novo. Bruno Mars tocou anteontem no Super Bowl.
Não, não pode.
Não.
Que coisa.
Agora, eu sou um apreciador do bom e velho rock and roll. E já estou contando que certamente no Super Bowl 50, porque esse ano vai ter o Super Bowl 50, né? Númerozinho redondo.
L. Super Bowl L.
Meio século, mas certamente não deve vir alguém desse. Deve ser alguém, provavelmente, que tá aí no mundo pop, tocando na MTV aí, Taylor Swift e afins.
Eu gostaria deste daqui, ó.
Bruce Springsteen.
Springsteen,
The Boss. Faz uns 3, 4 anos, talvez um pouco, 5, que ele tocou no intervalo do Super Bowl.
E... O maior show do mundo, esse cara.
Vai vir alguém que tá
maior show
crista da onda.
Em tempo mesmo.
E além de ser um puta show.
Exato. O problema é você chamar o cara fala, não, 10 minutos eu não toco. 10 minutos, eu não vou até lá pra 10 minutos.
Tem um site só de setlists, é setlist alguma coisa que você encontra na internet? Aí os shows do Bruce Springsteen são impressionantes. A lista de 45 músicas.
É uma coisa sensacional.
Eu fico cansado de ler e o cara canta tudo aquilo.
Que coisa. Pra gente fechar o programa, passar por alguns textos do Esporte Final nessa semana... Bagunça e atraso, poderia ser no Brasil, mas é a janela de transferência do futebol europeu. Texto do colaborador Felipe Portes. E aí, Bruno Winkler?
Em cima do que rolou, né, na transferência do... Na não transferência do De Gea.
De Gea!
De Gea do Manchester United.
Os caras vicia a molecada em futebol internacional, depois quer mudar o nome, né? James. É James. É De Gea.
Não, eu falei De Gea porque é pra tirar uma onda.
Mas alguém deve estar falando De Gea.
Você tem que falar na língua do nativo do cara. Não, mas enfim. Aí o Portes fez um compilado aí dessas... Que não é raro. Não é raro ter essas confusões no último dia da janela, um clube que não manda um fax e que demora um pouquinho, e aí vale a pena acompanhar.
Aliás, fax, né? Que trabalha com fax.
Eu ia falar que a Associação fax, assim. Dos Colecionadores de Fax agradece todo ano a FIFA porque continua sendo via fax. É o único lugar do mundo que o aparelho ainda existe. É opção única.
Quando eu entrei no Estadão em 2006... Existe o fax pra mandar um documento. Ah, tem um documento aqui.
E quem inventou passar um fax, né? Você vai passar um fax? O cara vai no banheiro lá, né? Foi passar um fax.
É porque eu acho que era uma desculpa na repartição. Aí o cara fala assim, não, vou ali passar um fax pra aqui.
Demora 10 minutos.
Só que o cara, em vez de passar o fax de fato, ia no banheiro.
É boa essa história.
Aí virou essa gíria aí pra falar outra
baita,
coisa.
Baita, eu nunca tinha pensado nisso. Isso, né? Eu vou ali passar um fax, você dá uma enrolada no trabalho.
Pra você não falar pro chefe assim, eu vou dar ali uma...
Entendi.
Né?
Entendeu?
E quais são os equivalentes? Você sabe que eu conheço uma história de um amigo meu, trabalhava numa redação, e perceberam que um rapaz estava indo com frequência passar um fax. E aí, em algum momento, a redação toda parou para esperar ele sair do lugar onde você passa fax. E aí todo mundo sacaneou e o cara falou, não, é que eu tô indo lavar a barba. E aí, nessa redação, virou lavar a barba em vez de passar um fax.
Histórias que depois a gente edita, pra pessoa não ter que ouvir isso, né? No podcast que vai ficar pra sempre nos anais da internet. A segunda e última, para salvar o futebol brasileiro é preciso reduzir ou matar os estaduais. Texto do também colaborador Bruno Guedes. O correspondente...
A caravela nervosa da palavra.
A caravela nervosa da palavra. E aí, Rodrigo Winkler?
Não, a gente já bateu nessa tecla algumas vezes no Esporte Final. Sei que vocês discordam do fim dos estaduais, mas do jeito que tá meio claro. E ele e o Guedes, nesse texto, ele fala de como não serve de parâmetro nenhum. Os times vão lá pros grandes, né? O Vasco foi campeão, fez o escarcel, fez o respeito, voltou e tá aí nessa
mas
situação.
Foi campeão.
Não, é, beleza. Beleza.
É um legítimo campeão.
É, mas é pra você que é um amante dos estaduais, talvez não.
É, não sei. Eu só. É, tudo bem. Eu, se não tivesse estaduais, ia estar tá mal também no brasileiro.
Ia. Mas
eu
é.
Eu só acho
mas
que demora demais. Podia ser mais curto, né?
É, podia começar depois, né? Tem a pré-temporada, começa depois do carnaval, sei lá.
Não, e hoje...
E
hoje
dura um mês e meio.
Eu não sei como
seis, sete finais de semana.
Eu não sei que fim vai ter, mas hoje teve a história do Fla-Flu Sul-Minas.
Que é uma grande cascata, né?
É, que eu não sei o que, que vai virar.
Tá maluco.
Mas eu vejo com bons olhos, principalmente pelo fato de serem os times que estão querendo, de alguma forma, se desvincular das federações.
Mas aí topam todos os times, já existe esse campeonato, chama brasileiro, né?
Ah, mas é...
Não tem nada regional dentro do Maracanã e a ressacada. É, daqui a pouco é um brasileirão sem São Paulo. Não dá mesmo, né?
Não, mas dá pra... Nesse formato de que eles estão querendo de 8 datas, 10 datas, como fazer, servir como um torneio de pré-temporada, mas um torneio de pré-temporada que você enfrente alguns times que, de fato, vão te exigir alguma coisa.
Pois é.
Não estadual. Eu acho que vale a pena
pensar nisso. Veremos a bucha que vai ser, até porque eles vão ter que jogar o Carioca de todo jeito.
É, o Flamengo... O Flamengo já falou
vai com o time, sub-20, essas coisas, né?
É. Mas eu acho que qualquer iniciativa que queira, de alguma forma, romper com quem comanda as federações hoje, eu acho que tem que, de alguma forma, esperar com alguma coisa boa.
Flamengo com sub-20, que o Fluminense põe sub-18, que o Vasco continue com o time que tem hoje, que tá bom, e o Botafogo pode continuar também.
Time de futebol americano.
É. Aí é só o Ameriquinha trazer um ou dois reforços aí e vamos lotar o Maracanã e ser campeão.
Kida, mas não dá, a gente até falou disso hoje à tarde no programa da Trivela, né, que o problema também é a gente, o torcedor comprar muito essa ideia e esquecer a razão central que é regional, né, estadual, faz até um sentido você começar o ano jogando um torneio de geografia menor para depois ir pro torneio do país inteiro.
Um estadual nacional não faz sentido.
Se você começar a jogar campeonato com 4, 5 estados...
É porque, assim, a Copa do Nordeste fez um puta sucesso. Só que, claro, é uma região que é...
Tem a ver,
cada estado tem sua similaridade com o outro.
Claro.
É regional mesmo. E aí fez sucesso, todos os clubes lá da região abraçaram. E aí meio que... Pô, ficar jogando Carioca, o Flamengo e o Fluminense com uma rixa gigantesca com a federação. E aí... E a federação a gente sabe que não... Né, que não é falou que se cheira. Então, eu prefiro...
A Ferge. Ô, Leandramin.
Do seu Rubens.
Você lembra o Palmeiras e Fluminense do Rio-São Paulo que caiu um raio no Sérgio?
Caiu um raio, foi a estreia do Jackson.
Coitado, Sérgio, né?
2-1 Palmeiras.
Choveu barbaridade.
Teve um repórter que quase beijou a... quase que se despediu, né?
Foi o Alex Miller.
Foi o Alex Miller? Não sabia
ele
disso.
Foi?
Inclusive, a narração era de Seu Maravilha, talvez, e ele cai o raio e ele percebe que um repórter caiu atrás do gol e ele pede pro Alex Miller, informe. Ajudem, Alex Miller foi atingido por um raio.
Monstro de Seu Maravilha, hein?
Monstro.
Rodrigo Borges, subiu a plaquinha, hein? Valeu.
Touchdown. Touchdown, New England Patriots.
Que coisa.
Nossa. Que modo ruim de acabar.
Fala, Rodrigo, então, valeu.
Eu vou me despedir já pedindo desculpa, porque eu percebi agora que eu não coloquei a música, mas eu tenho certeza que o nosso Leandro e a mim já selecionou uma música.
Eu selecionei 4 do Bruce Springsteen em seguida pra juntar com a decisiva, com a final.
Mas você colocou a música.
Você colocou a música, mas não mandou o link. Mas
não, essa música ela tocou em outro podcast, que foi no do Mundial de Atletismo.
É verdade.
Pois é.
Eu aproveitei a pauta e esqueci de trocar a música.
Ah, entendi. Que é verdade, coisa. É verdade. É repetida
mesmo. Eu vou ser chamado no RH do Spot Final.
Bom, nós vamos repetir a música então, ou você tem alguma na cabeça?
Ah, você solta alguma aí. Você escolhe hoje. Tá,
vamos de Soweto.
Refém do meu amor. Rodrigo Borges, valeu.
Valeu e Obrigado para o Gustavo pela presença e sempre lembrando que as pessoas podem assinar nossa newsletter, podem assinar este podcast no Android. No iTunes, para receber todos, assina de graça. Então, mandem ver, não percam mais nenhum programa e até semana que vem.
60 programas, hein, Rodrigo Borges?
Quem diria?
Contra tudo e contra todos.
E com audiência em alta, conforme disse Leandro e a mim hoje, audiência com viés de alta.
Viés de alta. Porque o programa apresenta argumentos para crescer ao longo da competição. Valeu, Leandro e a mim.
Valeu você, um grande abraço e um beijo na sua alma.
Você sabia que você tá com a camiseta escrito paz?
É isso. Eu quero mais é paz. Sabe quando tem pouca camisa na gaveta?
Não tem cabimento na camiseta. Tem um conto do Marcelino Freire, que ele acaba com a paz, ele detona a paz. Eu vou te mandar.
Tá,
é muito bom. Ele detona camisa branca, paz, pombas, pomba branca.
É, eu ganhei pra usar no Réveillon e aí não tem mais camisa branca. Eu queria usar branco hoje, porque quando o touro vem, eu quero usar branco. Enfim,
entendi.
Tem toda uma história por trás.
Tá.
Aliás, eu gostaria só de fazer uma pergunta, Paulo Júnior, pro senhor mesmo.
Oi.
Todos os livros que você lê são nota 8?
Por que você está perguntando isso?
Porque eu passei a seguir o senhor no Instagram o senhor dá aquela nota pro livro.
Pois
e todos são nota 8 de 10?
Cara, coincidentemente foram. Mas são todos mesmo? Eu não reparei. Todos estão 8?
Eu estou anotando esses livros. Eu quero que todos sejam nota 8.
Tá bom. Eu prometo que eu estou lendo um livro aqui que é nota 6, mas eu não vou pôr porque ninguém lê, né, Rodrigo Borges? Ainda mais ficar falando que é ruim, aí piorou, né?
Publica só de 7 pra cima, né?
7 pra cima, é claro. Valeu, Bruno Winkler.
Valeu.
Um abraço pro Flechinha.
Vamos interromper logo, vou tá terminando.
Quantas semanas já tem o Flechinha?
Flechinha já tem quase 4 meses, cara.
Quase 4 meses.
Faz 4 meses na próxima quarta-feira. Na próxima quinta-feira será 4 meses e um dia.
Sensacional, já tá na hora de trazer ele aqui, hein?
Já tá saindo aí, já tá pegando o metrô, já tá indo nos corre, tá?
A gente desliga o ar-condicionado quando a criança estiver aqui. Gustavo Faldon, valeu. Agora ele vai correndo pro Applebee's, onde a ESPN está.
Mancha e o Rômulo Mendonça.
Mancha e Rômulo Mendonça promovendo lá o campeonato. Legal. Eu gosto quando a TV vai pra rua também, porque ficam pensando que o cara é, né, um extraterrestre só porque tá lá de camisa e tal. Eu acho legal essa coisa da ESPN ir pro bar com a galera.
Eu, na verdade, vou para minha aula de pós-graduação agora, mas...
Pô, melhor.
Agradeço a vocês aí pelo convite, foi bem legal participar. E eu sou um leitor assíduo do Esporte Final, também ouço podcast e tô com o Esporte Final lá na minha frente todo dia, que vejo a careca de Fábio Chiorino brilhando ali na minha frente todo dia e já...
Aproveita e preenche lá na coluna Que Fim Levou do Milton Neves, Que Fim Levou Fábio Chiorino, que não venha a seu próprio.
E amanhã, quando encontrá-lo, fala assim: ó, na próxima vez, vá você também.
É.
Eu com essa participação.
Pode falar pra ele, ó, o pessoal do Esporte Final
quase
convidou você.
Fala isso. O Esporte Final te convidou pra participar do podcast da próxima semana. 61.
61. É isso então. 61 programas Esporte Final 60. Estão em 60. Esportefinal.cartacapital.com.br. Em central3.com.br, Leandro e a mim me olhou com uma cara de vou falar.
Não, é que a música é de Muddy Waters, Hootie Coochie Man. Eu não sei o que é Hootie Coochie, mas é nome de jogador de NFL, né?
Ou de apelido de jogador do Chacarita Juniors, né? Alejandro Hootie
Coochie. Hootie Coochie Garcia.
A gente fica por aqui, volta na quinta-feira que vem. Até lá. They gonna make pretty women jump and shout. Then the world wanna know what this all about. But you know I'm here. Everybody knows I'm here. Well, you know the Hoochie Coochie Man. Everybody knows. I got a black cat bone, I got a mojo too, I got the John the Conqueror, I'm gonna mess with you, I'm gonna make you girls, lead me by my hand, then the world will know, the Hoochie Coochie Man, but you know I'm here.
seven hours, on the seven day, on the seven month, the seven doctors say he was born for good luck, and that you see, I got $700. Don't you mess with me, but you don't care.